Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da 34ª sessão ordinária, hoje dia 23 de agosto de 2021. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 34ª sessão ordinária, hoje dia 23 de agosto de 2021. Quero saudar os senhores vereadores, os ouvintes da 106.3. Também quero registrar a presença do vice-prefeito, que hoje veio representar o prefeito, qual eu convido para sentar à mesa à direita da mesa diretora. Também tenho a presença da Andréia, funcionária da Corsã. Também tem a visita do senhor Sérgio Ricardo Krug, que é representante da Sindiágua do Rio Grande do Sul, no qual teremos espaço para ele se manifestar. O funcionário Ronaldinho e o funcionário Guilherme. Sejam todos bem-vindos. Coloco em discussão a 33ª ata ordinária, realizada no dia 16 de 8 de 2021. Coloco em votação a referida ata. O vereador concordar, permaneça como está. Quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário faça a leitura do ofício 128/2021 do gabinete.
Ofício número 128 de 2021 do gabinete. Excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente do Legislativo Municipal. Assunto: resposta ao pedido de informação. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento responder ao pedido de informação encaminhado pelos vereadores desta casa, pelo ofício número 045 de 2021. Pedido de informação número 029 de 2021, de autoria do vereador Victor Matheus Justi, do PDT, sobre os investimentos realizados na Secretaria de Educação no ano de 2020. Realizamos o levantamento de todos os gastos no último ano e em anexo estamos encaminhando para esta Casa Legislativa, sendo que tínhamos para o momento e atenciosamente Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Quero também registrar a presença do funcionário da Corsã, o funcionário Leandro, sua esposa e sua filha. Sejam bem-vindos. O balancete da Secretaria de Educação 2020 se encontra em anexo, vereador. Solicito o vereador secretário faça a leitura do ofício 106/2021 da Secretaria Municipal de Saúde.
Ofício número 106/2021, excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores Gilberto Valdemar Rosa, ao cumprimentá-lo cordialmente e na oportunidade venho por meio deste encaminhar a prestação de contas do RMGS referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Segue em anexo a prestação de contas diante do exposto, atenciosamente, Luiz Fernando Valente Luzucuni, secretário de Saúde.
Quero comunicar aos senhores vereadores que a audiência pública, a apresentação da prestação de contas da Secretaria de Saúde será na próxima segunda-feira, dia 30/8, às 9 horas na Câmara. Neste momento, será cedido um espaço ao senhor Sérgio Ricardo Krug, representante do Sindiago do Rio Grande do Sul. O tempo é 10 minutos, mas o senhor pode usar mais um pouquinho.
Boa noite. Agradeço, presidente, ao espaço cedido e cumprimentando, estendo cumprimentar a mesa, aos demais componentes da mesa e ao vice-prefeito, a vereadora, os demais vereadores, a Andréia da Corsã, o Leandro da Corsã e o Alcione da Corsã, aos demais presidentes na plenária, a nossa colega esposa, que certamente da família Corsã, aos trabalhadores da casa e à assistência que nós temos, acho que pelo Face ou pela transmissão. Senhoras e senhores, o que me traz aqui é para falar sobre essa ideia do governador de tentar privatizar a Corsã. Nós, trabalhadores, ainda estamos procurando a razão por qual ele tenta fazer isso. Não entendemos porque No mundo hoje, né, mesmo nos países, mesmo no país onde a ideia privatista teve berço, lá está sendo revertido todo o sistema público que foi privatizado, tanto saneamento como energia elétrica, esgotamento sanitário, né, todos os serviços públicos que foram privatizados hoje estão revertendo. Não só na Inglaterra, que é o berço, mas também nos outros países da Europa. Toda a Europa hoje está reestatizando os serviços públicos. Estados Unidos, da mesma forma. Várias cidades lá e estados estão reestatizando. No Brasil, da mesma forma. Nós já temos aqui várias cidades que estão reestatizadas. E um comentário. Nós somos a vice-liderança em reestatização no mundo. Por quê? Porque em Tocantins, 170 cidades, 120 e poucas cidades foram privatizadas e 70 foram devolvidas ao Estado porque não davam lucro ao ente privado. Isso demonstra claramente que o objeto não é resolver a situação do esgotamento sanitário no nosso Estado. A ideia é obter lucro com aquilo que já está pronto. Aí vocês podem dizer, mas o governador disse que vocês têm apenas 17% de esgotamento sanitário. É porque ele não conhece os números, senhoras e senhores. 17% é o que ele conhece, mas a realidade é bem outra. Nós, em verbas alocadas na Caixa Federal para obras em esgotamento sanitário, obras em andamento, isso está aqui, depois eu lhe entrego, obras feitas e não autorizadas a uso, e plantas já em uso, nós temos 42%, 42,9% já construído, ou em vias de ser construído. Tudo com dinheiro público. Sem nenhum centavo dessas obras todas passarem para a tarifa de cada um de nós. Nunca pedimos e nunca foi colocado que, ao construir uma obra na cidade, fosse passado para a tarifa dos usuários. Porque é obrigação do Estado levar saúde e saneamento. 10 minutos. Temos a isenção tributária concedida através de uma ação civil junto ao Tribunal Superior, onde a ministra Rosa Weber disse: a partir de hoje a Corsã está isenta de tributos, de tributação, PIS, COFINS, todos os outros. Com duas vírgulas nesta fala. Uma, vocês têm um crédito de 3 bilhões em haver com a União, que deve entrar no caixa até o final do ano que vem. E também, vocês manterão a isenção até o instante que permanecerem públicos. No instante seguinte que for privatizada, ou no caso que entre um centavo no caixa da Corsã, que seja dinheiro privado, perde a isenção. E hoje de manhã, em Unistalda, eu fiz um comparativo com a conta de luz. A minha conta de luz, o meu consumo é de R$ 121,00. ICMS, 63. Bandeira vermelha. Chove muito pouco nessa terra, então nós temos que ter uma bandeira vermelha. Né? R$ 24. PIS e COFINS dá 90 centavos. A conta final passa a ser de R$ 211. 90 e poucos reais somente de impostos. E é isso que vai vir para a tarifa de água também. Porque a ministra do Superior disse, quando for privatizado, paga imposto. O ente privado vai pagar esse imposto ou seremos nós? Certamente seremos nós. Temos também a indicação da PGE, que diz que, no instante que a Corsã vier negociar esse contrato que tem com o município, ele negocia diretamente com o prefeito. Mas, senhoras e senhores, quando vocês firmaram o contrato, antes disso ele passou nessa casa. Tinha alguém aqui nessa época? Vocês são novos, né? A colega falou que foi uma renovação grande, né? Que bom que a juventude está vindo para essas casas, né? Passou nesta casa a aprovação do contrato. Como agora um contrato feito por aqui não passa novamente para ser reajustado? Se o prefeito não faz isso, ele comete improbidade administrativa. E vocês negligenciam a lei. Porque está claro na lei orgânica de vocês, certamente, que isso tem que passar aqui. Porque isso é uma lei genérica, tem inclusive nas leis orgânicas. Essa mesma PGE, hoje, essa mesma indicação da PGE, hoje está sob júdice no Tribunal de Contas do Estado, por ação nossa, e tem uma conta especial de verificação dessas indicações. Da mesma forma que a contratação de trabalhadores sem concurso público, que foram contratados exclusivamente para dar andamento nesse processo de privatização, já que os nossos colegas trabalhadores não estavam fazendo. Então, o presidente da Corsan, ele contratou, por orientação da PGE, que contratassem 20 pessoas. Aí ele vem alardear que nós trabalhadores, somos um gasto mensal anual de mais de 1 bilhão de reais. Ora, pois, 20 pessoas que eles contrataram dão um prejuízo, como ele fala, de 500 mil reais, sem concurso público, criado sabe-se lá como. Vice-prefeito, se o senhor precisasse ter mais alguns CCs, o senhor poderia fazer isso à revelia desta casa? De maneira nenhuma. Pois é. Lá na Corsã foi feito assim. À revelia da Assembleia Legislativa foram criados 20 cargos de CCs a esse custo todo. E nós somos culpados da folha onerosa. Nós, trabalhadores. Só para ter uma ideia, eu fecho 35 anos agora em breve. E nesse tempo todo nós tivemos 3 aumentos reais em 35 anos. O resto só reposição de inflação. E nós somos onerosos. Ele esquece de dizer que está com ameaça de levar uma ação judicial por conta dos empresários no litoral, onde o presidente prometeu fazer obras de esgotamento sanitário, e não fez. E eles estão com os empreendimentos todos feitos e não podem utilizar. É uma pena. Mas a nossa vinda aqui é para pedir, como vocês são os entes políticos, e nós somos seres políticos por natureza, e vocês representam, então, nos representam de uma forma direta, e são a primeira representação que nós temos na nossa estrutura, que digam lá para os deputados, o meu povo lá da minha cidade não quer a privatização. Como é que a gente sabe que não quer? Porque nós estamos lançando hoje também um plebiscito popular. Como aquele plebiscito, a revelia das moções que foram tiradas de todas as casas, e desta aqui, inclusive, já agradeço de antemão a vocês pela moção contrária à remoção do plebiscito da lei, nós, sociedade, estamos promovendo um plebiscito popular. Ele irá para votação entre 16 e 23 de outubro. Não temos medo de plebiscito, em hipótese alguma. Temos 55 anos de mercado. Aqui eu não posso afirmar quantos anos, mas temos certeza que o serviço pode ter uma discussãozinha ou outra, eventualmente, mas tenho certeza que os nossos colegas se esforçam para bem atendê-los, sem medir esforço, nem dia. Então, esse é o pedido. Que conversem com suas bancadas e também peçam ao prefeito e ao vice-prefeito, não assinem. O prejuízo para a população vai ser muito grande, com certeza. Porque hoje, se São Vicente não dá lucro, ainda tem o serviço. Porque com ente privado, se não der lucro, não vai ter o serviço mesmo. Porque eles não vão ficar aqui. E vocês vão ficar abandonados sozinhos. Sem recurso, inclusive, federal ou estadual. Ah, mas dá para fazer saneamento assim? Eu afirmo que dá. Não tenha dúvida que dá. Desde que repasse para as tarifas. Tem que fazer um reservatório? Quanto é que custa um reservatório? 2 milhões. Divide entre a população. Dá para fazer. Então, a saída é não aceitar a privatização. Aí a Corsã se mantém pública. E continua. Perguntas?
Os senhores vereadores estão à disposição. Quem fazer um questionamento para o senhor Sérgio? Vereador Flávio.
Boa noite, senhor Sérgio. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, vice-presidente. Vice-prefeito. Boa noite, amigos da Corsã. Boa noite aos demais ouvintes aqui presentes nesta casa. Boa noite aos ouvintes que nos escutam na nossa Rádio São Vicente. Desde que chegou a moção nessa casa, da outra vez, eu confesso que, como sou jovem, tenho um pensamento mais liberal, que é o pequeno Estado. Mas com toda a discussão que nós tivemos, e vendo, conhecendo a realidade, entendendo que a Corsã é superavitária, está dando lucro para o Estado, mas eu preciso entender que uma coisa eu aprendi na vida, é acreditar no que eu vejo, não no que me dizem. Tá? Aí eu queria saber, por que, que nós vereadores, estamos sempre perto da população, ainda o sistema de água é perfeito na nossa cidade, mas o sistema de esgotamento ainda deixa muito a desejar. Isso que eu queria saber. Obrigado.
Eu não conheço a peculiaridade daqui, eu não sei se vocês tinham o contrato de concessão do esgoto com a Corsã anterior ao contrato de gestão atual. Ele foi colocado agora há pouco.
Tem um contrato de 25 anos. Rede de água e esgoto.
Desde quando?
Ah, faz... 2012, não?
As metas estão ali no contrato. As exigências são dele. Né? Tem multas previstas, certamente, pelo não fazer. Né? Então é só aplicar o contrato. Do meu ponto de vista. Não tenho medo nenhum em falar isso. Apliquem o contrato. Utilizem o contrato.
Palavra, vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nosso vice-prefeito. Boa noite, senhor Sérgio. E as pessoas que nos fazem presença essa noite. Quero já dar os parabéns para o pessoal da Corsã, para o grande trabalho que eles prestam para nós, São Vicente. São Vicente é uma cidadezinha muito pequena, senhor Sérgio. Então, benzer toda uma família. Então, a gente conhece lá o Momoso, tudo pelo apelido. O Tuta, o Boca e assim por cima. Então, assim, ó, então fica mais fácil da gente conviver quando a gente conhece. Né? Então, mas o trabalho da Corsã em São Vicente na água é muito bom. Sobre o saneamento básico, nós, eu já venho há tempo nessa casa, a gente não poderia fazer cumprir o contrato que o senhor está dizendo, porque nós não tínhamos o plano de saneamento básico. Agora, a gestão atrás, deve ter sido em 2019, foi implantado o plano. Então, agora, nós podemos cobrar a Corsã sobre o contrato. Seria isso. Obrigado.
Muito obrigado pela ajuda, vereador. E tem mais um detalhe. No instante que uma empresa privada venha aqui, né, que é interesse do governo do Estado em vender, esse novo plano municipal de saneamento, ele já vai ser alterado. Porque vocês fizeram dentro das possibilidades, né, técnicas. Certo? Eles fazem dentro das viabilidades econômicas. Ou seja, eu não conheço a região aqui, mas do município. Mas se tiver que estender uma rede de 10 quilômetros para atender 5 famílias, a Corsã estende, sem nenhum problema. É inviável economicamente, mas nós estendemos. O privado não faz. Não tenho dúvida quanto a isso.
Quero registrar também a presença do demais, um Leandro e do Alciona, funcionário da Corsã. Sejam bem-vindos a esta casa. Com a palavra, vereador João Casson.
Senhor presidente, eu lhe cumprimento também a mesa diretora e o nosso vice-prefeito e os ouvintes da nossa Rádio São Vicente. os nossos colegas vereadores e representantes da Corsã e os nossos funcionários da Corsã e demais pessoas que assistem essa nossa reunião. Senhor representante da Corsã, esse plebiscito que o senhor diz que vai ser de 16 a 18, a 24 de outubro, é do Estado, todo Estado?
Não, é um plebiscito popular, é iniciativa popular. Não tem obrigatoriedade, não tem nada, é popular. Nós, sindicatos e partidos políticos, que criamos ele, a ideia do plebiscito popular.
Sim, mas se aqui em São Vicente...
Vai ser em todo o Estado.
Vai ter.
Tanto online quanto presencial em algumas cidades.
Muito bem, muito obrigado. E outra, e a Câmara de Deputados, o que que acha, o que que se representa, o que que comunica a coerção, o que que eles dizem para a coerção, a opinião deles?
A intenção, lá no, na, quando da votação da PEC do plebiscito, eles diziam que votar plebiscito é uma coisa e votar privatização da Corsã é outra diferente. Mas a gente não consegue entender como é que funciona a cabeça de deputado, porque agora mudou o discurso de novo. Agora nós temos que pensar. Mas, pela pressa do governador com regime de urgência, não está dando tempo deles pensarem. Então, foi anunciado, até inclusive, que eles tinham uma certa maioria. Mas aquilo que eu falei antes, vocês que têm a representação popular, vocês que são os representantes do povo.
Sim, senhor. Tá bem. Outro, eu quero lhe parabenizar o senhor e os seus funcionários aqui de São Vicente sobre a Corsã, a água potável. É muito bem tratado aqui em São Vicente. Os seus funcionários aqui são excelentes, atenciosos. E essa parte nós temos que parabenizar vocês. E mais, é aquilo que os outros colegas já falaram, a nossa rede de esgoto ainda está muito a desejar. Né?
Sim. Eu tenho, existe uma questão histórica em relação ao esgotamento sanitário do Brasil, que é, antigamente, até 1985, nós tínhamos o PLANASA, o Plano Nacional de Saneamento. Ele foi criado em 70, aproximadamente, para cumprir as exigências da questão da água. Todo o dinheiro que foi investido, inclusive foram criadas as empresas, as companhias de saneamento estaduais em todo o Brasil, para receber esse dinheiro e investir em água. Em esgotamento sanitário ficou a revelia. Em 85 termina o Planasa, e os dinheiros para saneamento só tinham através da Caixa Federal. E assim foi, mas era muito pouco recurso, que era do fundo de garantia. E agora, há pouco tempo atrás, por um passe de mágica, nem mesmo esse dinheiro tem mais para as empresas públicas, somente para as empresas privadas. Por uma assinatura de um presidente que passou nesse país, ele destina todos os recursos da Caixa Federal e mesmo do BNDES somente para as empresas privadas. As empresas públicas não podem mais ter. Que coisa estranha isso. E assim por diante. E mesmo assim, hoje não tem investimento em esgotamento sanitário.
Mas está bem. Era essa a minha pergunta. Eu agradeço a sua paciência, a sua gentileza.
Seu Sérgio, eu acho que eu mesmo entrei em contato com os deputados do meu partido, que inclusive eu disse, se votarem a favor da privatização, deputados pegaram quase 900 votos aqui, que não vêm aqui porque lugares pequenos são muito unidos. E pela reunião que houve na FAMURS, que é dos prefeitos, que a maioria são contra. Agora vai depender dos deputados. Agora, se votarem favorável à privatização, vai ter muito deputado que vão ter que desocupar a cadeira. Porque eu acho que isso aí é uma... A água não é do governo. Né? Então, eu acho que é impossível que esses deputados vão votar favorável à privatização. Votaram o plebiscito, tudo bem, quer dizer... Isso aí já é um caso político. Mas agora, quanto à privatização, porque inclusive o governo se elegeu falando que não privatizaria o Banrisul, o Sulgás e a Corsã. E ele, agora, está mudando. Né? Então, eu acho que os deputados devem ter ciência do que ele prometeu e hoje está invertendo. Né?
Senhor presidente, hoje de manhã eu fiz uma fala nesse sentido. Muita pressa tem o governador E não sabemos de onde vem essa pressa, porque a Lei 14.026 dá o prazo até março do ano que vem para ser discutido e pensado, e não obriga a privatização, ela sugere e disponibiliza as condições. Não tem obrigação nenhuma de fazer privatização. Essa sua fala de que os deputados que se cuidem, né, não apareçam mais aqui, isso está sendo uma unanimidade. A minha regional, que eu represento, são 36 municípios, 20 já falaram a mesma fala. Os deputados que pensem em aparecer aqui, caso votem. Por quê? Nós temos a tarifa social, que ano passado ficou isenta 6 meses de corte quem não pagasse, por conta do Covid, desemprego, essas coisas todas. Como é que um deputado vai vir aqui? Ele não vem. Ele pede para vocês ir lá na vila, né, no bairro, na família mais necessitada, para pedir voto para eles. Palavras textuais de um vereador de uma outra cidade. Eu vou fazer a prova do vestibular do deputado ano que vem, porque ele não tem coragem de vir aqui pedir voto lá na vila fulano de tal, que tem 100 tarifas sociais. Ele que não... Literalmente, gente. Ele que não invente vai ser corrido de relho. Palavras textuais de um vereador. Palavras de um deputado. Não voto pelo povo, voto pela privatização da Corsã, porque se eu votar contra o governo, eu perco a minha vaga na Assembleia Legislativa. Aí é uma fala minha, que eu estou repetindo nas câmaras de vereadores. Como eu falei antes, nós somos seres políticos, vocês são os entes políticos que representam o povo. No instante que vocês trocam o dinheiro pelo povo, acabou a representação. Estamos perdidos, nossa população. Ficamos sem ninguém.
Eles são temporários também, né?
Exatamente.
Agora, Dani...
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, né, comunidade aqui presente, servidores da Corsã, senhor Sérgio, e aos ouvintes da Rádio São Vicente FM. Eu gostaria, Sérgio, que tu desse uma explicada sobre essa questão da votação à privatização, né, porque hoje, como os municípios têm o contrato, né, de concessão, na verdade, para ir à votação, primeiro os municípios têm que abrir mão desse contrato, seria isso?
Exatamente. A má informação do governador e do presidente da companhia é tanta que eles pretendem vender aquilo que não é seu. A senhora me permite vender seu telefone? O poder concedente de saneamento é o município. Como é que alguém vem de lá, não sei de onde, de São Paulo, nada contra os paulistas, gente, vem lá de São Paulo, do mercado financeiro, querer vender a nossa água, a concessão de vocês do município? Não pode. Então, o que ele faz? Ele propõe uma alteração no contrato de gestão, onde vocês abrirão mão do poder concedente. Na cláusula 30 ou 35 do contrato de gestão de vocês, varia de acordo com o município, entre 30 ou 35, diz: no instante que a Corsã deixar de ser pública, o contrato se desfaz. Porque o contrato é feito com dois entes públicos, Corsã e município. A Corsã deixa de ser público, o contrato se desfaz. Eles vêm propor que esse contrato se mantenha. Para quê? Para que eles possam vender o município para uma empresa que não se sabe quem, na verdade a gente sabe, não sabe quando e não sabe por quê. A gente sabe mais ou menos qual é que é a empresa, tá? Porque a gente tem informações que, casualmente, é um grupo financeiro de Singapura, nada contra eles, onde tem um representante familiar do nosso presidente, inclusive, que representam as vovozinhas da Fundação da Telefonia do Canadá ou dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Eles que vão comprar o saneamento aqui. E no instante que comprar o saneamento aqui, o dinheiro que é o lucro que nós temos hoje, porque a venda é uma venda casada, são 317 municípios e acabou. Então, teoricamente, teria que dar esse mesmo lucro. Esse dinheiro vai para o Canadá e não para ser reaplicado no Estado. Além dos dividendos. Né? Então, piora mais um pouco ainda. Mais ou menos isso.
É, a gente vê que quando tem interesses em comprar, em privatizar, é porque a Corsã dá lucro, sim. Né? Então, sim. Fica mais uma indignação. Né? Bom, o senhor já falou alguns outros pontos que eu tinha anotado. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade em vir até aqui. Né? Acho que é muito importante essa explicação, até para a comunidade, para o pessoal de casa, ficar sabendo do que está acontecendo realmente, né? Porque senão fica aquele negócio, privatiza, não privatiza, né? Ninguém explica o porquê, os reais porquês, né? Então, agradeço e desde já parabenizo aos funcionários da Corsã de São Vicente, que a gente sabe que estão diariamente trabalhando. Até teve uma funcionária de uma Corsã em outro município que entrou em contato comigo, né? Quando ficou sabendo que representantes viriam até aqui para falar sobre a Corsã, por medo que já fosse algo do governo, né? E disse, não, é o pessoal da Sindiago. Aí ficaram mais tranquilos. Seria isso, muito obrigado, presidente.
Palavra à disposição dos seus vereadores. Com a palavra, vereador Matheus.
Boa noite à mesa diretora, boa noite aos nobres colegas, boa noite ao pessoal que está nos ouvindo, está presente, pessoal da rádio. Boa noite, senhor Sérgio. Uma dúvida minha, senhor Sérgio, é que o senhor comentou agora que a empresa, até então o Corsã, vinha dando lucro. E o pessoal está me perguntando no celular aqui, seria então essas últimas contratações que o governador, que prometeu não privatizar tais estatais, então ele, a partir dessas contratações, ele achou então que a empresa estava dando prejuízo para o Estado, foi isso?
Não. A Corsã dá lucro. O que eu quis dizer é a revelia da lei, porque desde 82, para adentrar essa casa, para ser trabalhador desta casa, né, da Corsã, somente através de concurso público. E ele, a revelia da lei, ele contrata 20 pessoas para colocar em cargos chaves na Corsã, para agilizar o processo de privatização por dentro da Corsã. Por quê? Porque os nossos colegas trabalhadores da Corsã se negavam a fazer esses serviços. Bom, no instante que vocês têm dificuldade em avançar com um projeto, vamos trocar o pessoal que operacionaliza o projeto. E foi isso que ele fez. Ele trocou as pessoas, deixaram em outras funções e contratou gente de confiança dele, são os CCs. A média de salário deles é de R$21 mil. Não é que eles dão o prejuízo. Não, nós não temos prejuízo. Não se tem prejuízo quando só se repassa a inflação. Ah, então não tenha. Só que o gasto que ele pensa que nós somos também, né, é irreal. Porque no instante que tu paga salário e mesmo assim tu ofere lucro, isso é investimento. Isso não é prejuízo.
Não, com certeza, senhor Sérgio. Eu parabenizo o trabalho dos guris aí. Com certeza são pessoas competentes. Inclusive já fiz 4 pedidos, sempre foram atendidos. Quanto ao saneamento também, depende da cláusula do contrato. Então, são coisas que a via pública, no caso, demora sempre um pouquinho, a gente entende, eu sou novo, estou nesse ano na Câmara de Vereadores aí, e coisas públicas às vezes são demoradas, né? Então, não sei como o governador está querendo agilizar, né? Com certeza é uma empresa que gera muito lucro para o Estado, porque senão, como diz a vereadora Dani, não seria agilizada a privatização. Daqui uns dias a gente vai estar privatizando todas as estatais gaúchas, né, como foi privatizada a luz. Daqui uns dias desliga um disjuntor lá na França, lá, e nós ficamos sem luz aqui. Que eu sou totalmente contra a privatização, ainda mais para estrangeiro, porque se a gente for lá nos Estados Unidos comprar ações da Shell, a gente não consegue, lá só vende para americano. Então, acho que não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil inteiro tem que abrir o olho com isso aí. Daqui uns dias a gente não tem mais nada do Brasil, daqui uns dias é tudo da Europa ou da América. Então, meu muito obrigado à disponibilidade do senhor, obrigado aos presentes, e essas seriam as minhas palavras, senhor.
Eu que agradeço. Só para completar, para o vereador, vereador, a energia elétrica está com a China. Né? Inclusive, eles têm aqui em Candiota uma colônia deles, né? Que eles falam, inclusive, mandarim. Inclusive, nos mercados já tem, as gôndolas são tudo em bilíngue, em português e mandarim. Tá? E a questão do Brasil, não precisamos alertar o Brasil, porque nós somos o único estado onde existe essa tentativa de privatização. Agora, Rio de Janeiro já passou. E outros estados estão discutindo para manutenção da empresa pública. E nós discutindo uma privatização do governo do estado. Os governos estão discutindo a manutenção e aqui discutindo a privatização. É triste.
Palavra vereadora, doutora Marilena.
Excelentíssimo senhor presidente, demais funcionários da Corsã, serei breve. Apenas para o senhor reforçar, para que a gente possa ter apoio da comunidade, que no início o senhor falou, que no momento que privatizar a Corsã, nós vamos perder todos esses incentivos que tem, a tarifa social, a isenção dos tributos, e, inclusive, eu acho que o pessoal que é da baixa renda, né, também não vão ter esse... Senhor, já que estamos ao vivo, para o senhor dar mais uma reforçadinha para a gente ter apoio da comunidade. Será isso? Muito obrigado.
Exato. Nós temos a tarifa social, que ela reduz em 60% o consumo de água, o pagar. Né? A família de baixa renda que participa de algum plano, de algum projeto do governo de renda básica, tem alguns critérios a serem observados, mas é só ir até a Corsã e solicita a sua tarifa social. E vai ser atendida, se atenderem os critérios. E mesmo assim, a gente até conversa um pouco mais, né, para ver se a gente consegue colocar. Porque para nós interessa que as pessoas estejam na renda básica. A gente não faz nenhum esforço para não colocá-la. Ao contrário, a gente faz esforço para colocar. Diferente do privado. E temos exemplo disso. Uruguaiana é um sistema privado no Rio Grande do Sul. Um dos dois únicos privados. O outro é São Gabriel. Enquanto era Corsã, nós tínhamos 10 mil tarifas sociais. No instante que foi privatizado, ao longo do primeiro ano, passaram a ser, agora estou fugindo, se é 1.000 ou 2.000. Por quê? Porque a prefeitura banca essas 2.000. A empresa privada que está lá, que é a BRK Ambiental, ela não banca essas tarifas sociais. Como eu falei antes, nós ficamos 6 meses com isenção de pagamento de tarifa e corte de água. BRK Ambiental não deu nenhuma isenção. Continuou cobrando durante a pandemia, no foco mais forte de pandemia, onde estava todo mundo meio perdido, não sabia para que lado correr. Eles continuaram cobrando, sim, da população. Mas que empresa que não é amiga do município? Né? Que coisa horrível isso. Mas lá eles cobraram. Por quê? Porque tem uma tal de cláusula de equilíbrio financeiro. Falei antes, nos R$23 que a gente paga de bandeira vermelha. Essa bandeira vermelha nada mais é do que equilíbrio financeiro. Por conta de que está muito cara, muita gente deixa de consumir ou consome menos energia elétrica. Então, aquilo que eu espero receber não está vindo. Alguém vai ter que pagar. Ou é a prefeitura, a Câmara de Vereadores não pode, né? Então, vamos dividir isso com a população. A população vai criar vai ter que pagar uma bandeira de saneamento para que o meu lucro seja garantido. Porque se isso não tiver, eu vou embora. Eu não quero saber. Nesta pasta que tem a minuta, e fala de um novo componente tarifário que a Corsã vai aplicar. A Corsã não, a empresa que pode ser que venha, tomara que não, porque o município certamente não vai aceitar. O novo componente diz tarifa variável. Se precisar fazer um reservatório, foi aquilo que eu falei antes. 2 milhões de reservatório. Quantas economias nós temos aqui? 1.700 ou 2.000 economias? Vamos dividir esses 2 milhões pelas economias. A população vai pagar. Só vai haver investimento se a população pagar. Para o privado. E com lucro ainda, inclusive. Do contrário, não vai ter. Tá?
Palavra continua à disposição dos seus vereadores. Palavra ao vereador Flamarion.
Meu cordial boa noite, seu Sérgio, nosso vice-prefeito, as pessoas que aqui se encontram, meus amigos Duta, mais conhecido, a Andréia, o Leandro, grande amigo Momoso, em especial a esposa do Leandro, a Sandra também, obrigado pela presença. É, como o senhor vem falado bastante aqui, é muito bom que as pessoas da nossa comunidade estejam na escuta também, para aderir e nos apoiar contra a privatização da Corsan. É, eu sou contra essa privatização, já disse para os meus deputados lá em cima o porquê. E como o senhor falou, qualquer obra na parte de privatização que vai fazer é um aumento que vai ser pago pelas pessoas. É que nem num prédio. Se nós vamos fazer uma melhoria em algum prédio, no condomínio, quem é que vai pagar? As pessoas que estão alugando seus apartamentos. E sempre vem recair aonde? Nas pessoas, no povo. É o povo que começa a pagar tudo de novo. É imposto em cima de imposto. E isso não pode mais. Como o senhor falou, ele colocou certos cargos de confiança em certos lugares para a coisa andar mais rápido. Completamente errado. Eu acho que ele teria que sentar com o povo, fazer uma reunião com as comunidades, em seus municípios, para ver o que o povo quer. Se o povo quer a privatização ou não. E, mais uma vez, só lhe agradecer a sua presença, a sua explicação que o senhor trouxe para a nossa comunidade de São Vicente do Sul. Meu muito obrigado.
Vereador, lá no início, há 3 anos e pouco atrás, não vou privatizar a Corsan, nem Banrisul e nem Procergs. É? Porque eu quero representar o povo. Essa é a ideia, né? Quando me candidato a alguma coisa, eu quero representar alguém. Quero representar o povo e não quero privatização. Mas nesses 3 anos ele muda. A quem ele representa, então? Se ele desfaz o discurso anterior para representar o povo, ele pede voto, e agora ele muda e ele está representando quem para querer privatizar a Corsan sem escutar o povo? Tem coelho aí. É, tem coelho. Tem ainda o início do discurso dele. Temos que agilizar o saneamento do Estado do Rio Grande do Sul, que é um atraso fenomenal. Apenas 17%. Opa! 17% ele fala em todo o Estado e fala em 17% que é da Corsan. São necessários 10 bilhões para sanear o Estado. Tem 3 projetos na Assembleia Legislativa. Um que pede autorização para privatizar a Corsan, o outro para criar a unidade básica de saneamento, que é a Corsan, e um outro que cria mais 3 unidades básicas. Esse das outras 3 unidades básicas não está em regime de urgência. Mas a urgência não era de sanear o Estado? Por que agora só os municípios que compõem a Corsan estão em regime de urgência? Tem que ser discutido. O objeto real é vender a Corsan. Porque nós damos lucro. Ano passado, 380 milhões. Esse ano, 500 milhões projetados. Ao longo de 5 anos, 2 bilhões e meio. Mais os 3 que estão por vir do governo federal, que tem que realocar. Dinheiro projetado a longo prazo até 2033. Cobre todo o investimento em esgotamento sanitário, sem precisar de capital externo nenhum. E temos ainda, está explicado aqui, o Solutrate, o senhor vice-presidente, prefeito vai receber um, né, eu trouxe para o prefeito, mas o senhor recebe pelo prefeito. Né, tem o Solutrate, que vai universalizar o esgotamento sanitário, pode universalizar o esgotamento sanitário aqui em São Vicente, cumprindo o que diz a lei, que seria para 2033, e 2033, com a proposta já na lei, para 2040, e os empresários privados, sabedores de que não podem cumprir até 2033, nem em 2040, já pediram que fosse para o Congresso uma lei que ampliasse mais o prazo. E o governador vem com o discurso de dizer que nós precisamos até 2033.
Mas o privado já disse que não consegue. Por que, que nós temos que conseguir? Mas nós conseguimos. Aplicamos o Solutrat, que é um projeto criado dentro de casa, por engenheiros nossos, que vai custar bem menos que os 10 bilhões, que já não eram mais 10 bilhões, eram 6 bilhões, e que não vai precisar de tudo isso. Não vai precisar arrebentar a rua, né, que não vai constranger os munícipes, né, de ter que ficar esperando para entrar de carro na sua casa ou qualquer coisa parecida. Vai ter... Isso está autorizado por todos os organismos do Estado. FEPAM, AGERGS, todas as licenças já prontas. É só aplicar, conveniar com a Corsan e mandar executar. Vem um caminhão, limpa a fossa, limpa as fossas de quem pede e encaminha isso para um município que tenha uma estação de tratamento de esgoto. Lá se faz o tratamento. Se coleta aqui e trata lá. Pronto, está universalizado. É aceito pela lei. Pode ser feito amanhã. E eles não querem. Quem botou esse Solutrat na rua fomos nós, porque a Corsan escondeu. Porque não queria que os municípios pequenos soubessem disso. Para se encaminhar para a privatização. Depois eles apresentavam. Ó, o privado é mais eficiente que nós. E nós botamos para a rua.
Vou falar, vereador Alex.
Boa noite, ouvintes, e aos da 106.3, os vereadores e aos presentes já citados no protocolo. Sou contra também essa privatização, qualquer uma empresa pública. Vou parabenizar até a equipe de São Vicente pelo excelente trabalho prestado pela Corsan em São Vicente. Também quero também uma cópia desse contrato de São Vicente que tem com a Corsan. E nós somos nós, vereadores, não tivemos acesso a esse contrato. Vou me botar à disposição, até vou entrar com a nossa liderança dos deputados, pressionar também o nosso governador, que ele falou que não ia privatizar. Agora vem com essa conversa. Estou à disposição, que precisar de mim, ser vereador, está sempre disponível para a Corsan. Teria isso, mas muito obrigado.
Agradeço também, vereador.
Seu Sérgio, eu vou fazer dois questionamentos, eu acho que não está na pauta, mas isso é muito importante. O senhor ter vindo aqui, ó, porque a nossa comunidade tem que saber também como as obrigações, as funções da Corsan. Porque nós estamos aí, várias reclamações sobre a CE, a RG Sul. Inclusive, a gente quer fazer uma reunião com eles aqui, foi privatizada, e eles não vêm por causa da pandemia. Então, já está uma prova aí que privatização não funciona. Eu lhe questionar duas perguntinhas. O prefeito foi a Porto Alegre, junto à Corsan, sobre a encampação nós temos um balneário aqui no Passo do Umbu, se a Corsan irá encampar essa rede de água. E outra, quando um terreno é vendido ou comprado por pessoas que queiram construir, a gente é muito questionado sobre esse caso. A obrigação da canalização de água é da Corsan ou é do proprietário que compra o terreno?
Senhor presidente, são assuntos que eu realmente não sei responder, né, porque não são o meu setor dentro da companhia. O meu trabalho dentro da empresa, da companhia Corsan, é tratar esgoto. É, essa parte burocrática, administrativa, não é do meu setor, eu não sei lhe informar. Tá? Não adianta eu querer pegar e inventar aqui o coelho, não vou saber responder.
Espero que o senhor volte muitas vezes aqui, senhor Sérgio, porque a nossa rede de esgoto é precária. E o senhor sabe que rede de esgoto é saúde. E é o que nós vamos cobrar agora em diante, porque já houve esse contrato com a prefeitura. Então, agora eu vou passar a palavra ao nosso vice-prefeito, que vai representar o nosso prefeito municipal, vice-prefeito Luiz Antônio.
Obrigado, vereador Gilberto. Qual é o cumprimento? Vossa Excelência, e cumprimento os demais vereadores. E o senhor Sérgio, né? Sérgio, que está... Santiago, isto. Que está aí nos trazendo essa preocupação, esse esclarecimento, que é muito importante. Quero cumprimentar também os assistentes, né? Pessoas tudo conhecido da gente, e os ouvintes da São Vicente FM. É isso, né, José Luiz? Dizendo que o prefeito não pôde estar aqui Mas eu estava ouvindo atentamente né, a manifestação de cada um, e eu, desde o início, quando foi os funcionários me procuraram, também concordei plenamente, somos totalmente contra, eu e esse rapaz aqui somos do mesmo partido, e eu vou convidar o Matheus, nós até vamos a Porto Alegre, né, dia 16, e já vamos levar um ofício lá, né, já falando, levando esse assunto para os nossos deputados, e dizer que o senhor está no caminho certo, vindo nas câmaras de vereadores, porque, olha, sem exagero, 80%, 90% que elege esses deputados é os vereadores. Então, eles dependem dos vereadores, e eu acho que está na hora, independente de partido, de cor partidária, né, cada um ir no seu deputado e pedir, né, que reprove esse projeto, que barre isso aí, porque, na verdade, o senhor explicou muito bem, né, isso aí está vindo uma firma estrangeira aí, né, e eles vêm para ganhar dinheiro, eles não vêm para nos fazer graça, é para nós rir, né, eles vêm para ganhar dinheiro, e a gente já tem exemplos aí de empresa, de estatal, aí que, ou melhor, de firma que foi privatizada, que a gente não sabe nem a quem vai, a gente vai recorrer. Aqui é muito fácil, eu chego ali no Tuta, esses dias eu fui ali, Tuta, como é que eu resolvo aqui? Não, já resolveu na hora o problema. Agora, se é uma firma, né, que aí que a gente nem sabe de onde, tu não sabe nem para quem tu vai recorrer. Né? Essa é uma das dificuldades. E eles vêm para ganhar dinheiro, realmente. E tem que ser, né? Isso é uma... Então, nós... É claro que falta alguma coisa, como disse o vereador aqui, não me lembro qual é o vereador que falta. Nós temos muita necessidade de saneamento básico, enfim, coisa e tal, né? Mas o atendimento aqui está sendo bom e acredito que, como o senhor estava nos explicando, com um esforço vai dar uma melhorada, mas vamos evitar esse desastre aí que o nosso governador está querendo fazer, é vender essa estatal aí que está dando lucro para o Estado. Então, eu agradeço o vereador Gilberto, seria essa as minhas palavras.
Vice-prefeito, a Corsã, ela sistematicamente, nos últimos anos, tem ajudado o Estado. Ela tem aportado dinheiro na Secretaria de Saúde. Grande parte das vacinas são compradas com dinheiro da Corsã. Tem alocado dinheiro na segurança pública e tem alocado dinheiro na Secretaria de Educação, pagamento dos professores. Não por obrigação. Claro que sócio majoritário é o Estado e temos que pagar dividendos ao Estado. Mas esse dinheiro vai direto, fora. Em relação às cores partidárias... Eu hoje sou um arco-íris. Eu não tenho problema nenhum com nenhum partido, não tenho simpatia aqui dentro dessa casa hoje por nenhum partido. Estão todos, sou correligionário de todos os partidos. Eu não faço menção a A ou a B. Tenho uma fala feita nas câmaras de vereadores. Fazer uma conta de bolicheiro, vice-prefeito. Somos 500 municípios. 497, mas vamos arredondar por 3, não vamos discutir. Somos 500 municípios. 80 são grandes, ou médios grandes. 420 médio pequenos e pequenos. Mais 420 prefeitos. Como disse antes, vocês nos representam. E como vocês disseram, o senhor também reafirmou agora, vocês elegem os deputados. E realmente é. Porque quem pega o deputado debaixo do braço são vocês. E vão até lá e conquistam o voto. Se vocês reunidos, 480 vereadores, de todas as matizes, de todas as bandeiras, e mais 420 prefeitos, não demonstrarem a força que vocês têm e modificar a intenção daquela casa maior, aí foi o boi e a corda junto. Mas vamos pegar pelo financeiro. O que vocês recolhem de impostos, esses 420 municípios, tenho certeza que é muito maior do que os 80 industrializados recolhem. Vamos apertar por aí daí, então. Daí é direto com o governador. Governador, somos nós que sustentamos, os pequenos que sustentam o Estado. Vocês querem abandonar os pequenos por quê? Era isso. Obrigado.
Seu Sérgio, eu acho que os prefeitos, eles deveriam, antes de ir na reunião da FAMURD, eles deveriam ter vindo na Câmara de Vereadores, porque os vereadores é 100% da população representada aqui por nós. Eles deveriam ter vindo na Câmara de Vereadores ver qual é a intenção dos vereadores sobre a privatização. E eu acho que em todas as câmaras que eu tenho comunicado na região, são contra a privatização. Então, os prefeitos deveriam ouvir a Câmara de Vereadores, que nós representamos a comunidade. E a importância do senhor vir aqui, ó, seria 10 minutos, vai uma hora já. Mas isso é interesse da comunidade, né? Então, eu acho que a comunidade tem que saber isso aí. E, com certeza, se o senhor, agora quiser voltar nesta casa aqui, é para o bem da nossa comunidade, é para o bem da Corsã e do nosso funcionalismo que está aí presente. Parabéns a eles que estão defendendo a sua classe, e eu acho que é muito importante. E então, suas considerações finais, e quando o senhor precisar, tem uma disposição nesta casa.
Senhor presidente, eu que preciso agradecer, né, essa disponibilidade do horário e dessa bancada, de poder falar e expressar aquilo que nós pensamos, né, sobre o saneamento. Nós jamais pensamos em nós trabalhadores. É o último pensamento que nós temos, é o corporativismo, né, de que vai acontecer comigo ou com o meu colega. Porque no instante que a Corsã é a mais importante, porque existindo Corsã, nós existimos. Bem ou mal, nós vamos existir. Não existindo Corsã, nós não vamos mais existir também. Nós trabalhadores, nunca perguntamos quanto custou esse reservatório. Nós sempre perguntamos quantas pessoas vão ser atendidas. O dinheiro é público, o dinheiro é obrigatório vir para o saneamento. Por isso que nós temos a satisfação de dizer, né, muitas pessoas são atendidas quando se constrói uma obra, diferente do privado. Então, de novo, eu peço, também ao vice-prefeito e a vocês, aquele telefonema ao deputado estadual das suas bancadas, né, pensem bem e repensem na hora de votar. Votem pelo povo que vocês também representam. Muito obrigado a todos. Novamente, muito obrigado. Certamente voltarei em outra instante, talvez para agradecer a colaboração de vocês.
Está sempre à disposição, obrigado. Sr. Sérgio. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do capítulo e das mensagens justificativas do projeto de lei do Executivo Municipal 97-98-2021 e da PL 098, que irá a votação na situação de hoje.
Projeto de Lei Municipal número 97/2021 altera o anexo 1º da Lei Municipal número 5.741/2021 e dá outras providências. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho o projeto de lei número 97/2021, que altera o anexo 1º da Lei Municipal número 5.741/2021. O referido projeto se faz necessário para regularizar o anexo da lei, uma vez que o cargo de coordenador da equipe de transporte escolar não foi extinto pela Lei Municipal número 5.741/2021, mas que por um equívoco foi excluído do quadro da hora de digitação, sendo que o mesmo continua em vigência com conformidade com a Lei Municipal número 5.213/2015. Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 18 de agosto de 2021, Fernando da Rosa Paim. Projeto de Lei número 098/2021 autoriza a cobertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 2.000. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 2.000 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, tendo em vista a necessidade de adequação do orçamento em atendimento às exigências legais para empenho e dotação específica da despesa patronal de benefícios previdenciários. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 19 de agosto de 2021, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de lei 098 de 2021 autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 2.000. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto diante das razões de fato e de direitos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autorizar a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 2.000. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 23 de agosto de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Ata número 0100 de 2021, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 23 dias do mês...
Só para a leitura. Não. O grande expediente de hoje seria a cargo da vereadora Daniela de Oliveira do PT. Em concordância, ela deixou para hoje porque foi avançado uma hora e pouco para o seu Sérgio se manifestar. Na ordem do dia, solicito ao vereador secretário a emenda do projeto de lei do Executivo número 98, juntamente com seus pareceres.
Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 11 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, que autoriza discutir o projeto do Executivo 098 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 2.000. O parecer jurídico é favorável ao projeto de lei. A mensagem justificativa informa que o referido projeto tem por finalidade a adequação do orçamento em atendimento às exigências legais. Conforme a informação do tesoureiro da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, o município recebeu um boleto bancário da Previdência. Com vencimento, tem 30 de agosto, com empenho na referida dotação orçamentária que está sendo criada. Razão pela qual se faz necessária a aprovação do referido projeto em regime de urgência. Após a análise do referido projeto e por ser de relevância e interesse do município e dentro das normas previstas na Lei 4.320 de 64, que regulamenta as normas gerais do direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de Lei 98 de 2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinado pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Ata 097 de 2021, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal, número 098 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 2.000. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, de acordo com a Lei 4.320 de 1964, artigo 41, inciso 2º, artigo 43 e 44, parágrafo 1º, inciso 3º. O crédito especial por redução de verba servirá para a cobertura do orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, atendendo às necessidades de adequação do orçamento em atendimento às exigências legais, para empenho em dotação específica, despesas patronais de benefícios previdenciários. Assim, após estudos análise, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 098 de 2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Butinger e Victor Auguste.
Coloco em discussão o referido projeto. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Passamos ao trabalho dos senhores vereadores. Solicito o vereador secretário faça a leitura da indicação 91/2021 de autoria da vereadora Daniela Oliveira do PT.
Indicação 91/2021. Daniela Wuttinger, vereadora líder da bancada do PT, com assento nesta Casa Legislativa nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lidos em plenário, deve ser encaminhados ao Poder Executivo Municipal. Indico ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, a colocação de uma lixeira fechada ou container na esquina da Rua Eurico de Carvalho com a travessa São Vicente no bairro Novo Horizonte. Justifica-se a necessidade devido ao grande número de moradores que utilizam a mesma lixeira e o caminhão da coleta não entra na travessa, causando assim vários transtornos devido aos animais que acabam rasgando e espalhando lixo. Solicitação essa feita por diversos moradores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de agosto de 2021, Daniele Wuttinger, vereadora da bancada do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. Não havendo um vereador que se manifestasse, sua indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos às explicações pessoais. Primeiro, a fazer uso pelo tempo de 5 minutos, o vereador Flamarion, do MDB.
Novamente nessa tribuna aqui, então, mais uma vez, fazer o agradecimento especial ao pessoal da Corsã, que esteve aqui defendendo seus direitos e os direitos da nossa comunidade, não só o deles, como os nossos também. Nosso muito obrigado e pode contar com o apoio desse vereador com seus deputados lá em cima. Só para salientar também a nossa comunidade de São Vicente do Sul, devido ao boletim epidemiológico do Covid-19, estamos sem nenhum caso em nosso município. É uma maravilha. A gente está com uns casos zerados em nosso município. E monitoramento também está zerado. E dizer que se foram aplicadas 5.596 doses da primeira dose e a segunda 3.166 doses. Para ver como está avançando bastante. E se Deus quiser, até fim do ano, acho que toda a comunidade já estará, bem dizer, vacinada. E dizia ainda, pedir para o pessoal que continue a ter o cuidado, usando a máscara e álcool gel, para que não venha a acarretar novos casos em nosso município. Também entrei em contato com a Secretaria de Obras para que façam a limpeza em nossas ruas, principalmente na rua 7 de setembro ali, que está precisando de uma limpeza nas calçadas, nos cordões nas calçadas. Claro, seria interessante que cada proprietário ajudasse, fizesse a sua também, mas como não ocorre às vezes, então recai esse serviço para a Secretaria de Obras. Esperamos que faça essa limpeza. Seria essas as minhas palavras de hoje, então. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Flávio PP.
Volto essa tribuna. Quero agradecer a todos da Corsã aqui. Não sei se foi claro, fiz apenas a pergunta ali. Eu apoio vocês, estou junto com vocês. Pode contar comigo aí, tá? Dando andamento. Hoje é um dia... Hoje não tem como não falar, lembrar da história da nossa cidade aqui, da minha família aqui. Hoje é dia que faz aniversário de falecimento do meu pai. E hoje, no mesmo dia que eu vi, hoje fiquei sabendo que temos uma ginecologista no posto do Vila Rica, que um assunto muito debatido entre nós vereadores aqui, né? No início da gestão do prefeito, a falta de médico. Hoje nós temos uma ginecologista, papel que o pai desempenhava muito bem aqui na cidade. Então eu queria salientar isso, parabenizar o secretário Fernando pelo belo trabalho que vem desempenhando na frente da Secretaria de Saúde. Para não me alongar muito, mas por hoje era isso. Quero agradecer, desejar uma boa semana e fique com Deus.
Para o vereador, se eu falo, peço ao vereador vice-presidente que assuma para que eu possa manifestar.
Assuma a presidência e de imediato passo a palavra ao vereador Gilberto Valdemar Rosa.
Quero mais uma vez cumprimentar o funcionalismo da Corsã, também da Prefeitura Municipal, o motorista se encontra aí, seu Sérgio. A gente, mais uma vez, em nome da nossa comunidade, a gente agradece sua explanação que veio ao encontro da nossa comunidade, que a comunidade tem que saber o que está acontecendo, principalmente de coisas erradas, que eu acho que é a privatização dessa estatal. Estou muito feliz, foi quarta-feira, se não me engano, recebi um ofício do deputado Pedro Westphal, o qual foi empenhado a verba de 250 mil para a construção e aumento do pavilhão dos municipais. E se vemos olhando hoje à tarde, vereador Zé Luiz, juntamente com o vice-prefeito, acho que já saiu, na Picada dos Farrapos, onde em breve será cascalhada e patrulhada. Aí estivemos lá no cemitério do Carmo, até eu solicitei para ele que seja feita uma roçada, que está muito suja o cemitério. Como é que é? Cemitério público. E aí ele vai encaminhar a equipe lá para fazer a limpeza do cemitério. Inclusive, também examinei a caixa d'água, está aquela reservatório está cheio de água. Sobre os containers, vereadora Dani, os containers, foi feito um contrato e um acordo com a empresa, no qual foi assinado no contrato uma obrigação da empresa mandar 20 containers, e todos os 20 já foram ocupados, então não existe mais container. Mas hoje eu comentando com a vereadora vice-presidente, a Câmara vai disponibilizar o dinheiro para comprar mais 20 containers. Então, isso é muito importante, porque eu sempre venho dizendo que a Câmara não é banco. A Câmara tem que disponibilizar o dinheiro, como a gente já vem disponibilizando para a Secretaria de Obras, para a compra de lâmina para as patrolas, arrumar a caçamba, arrumar a caminhonete, arrumar a rede escavadeira. Então, será disponibilizado esse dinheiro, onde também será disponibilizado um dinheiro para a compra das tintas para pintar a nossa prefeitura. Então, a gente fica contente, mais uma vez, e agradecendo também a presença do seu Sérgio, que com certeza foi uma hora de uma explicação que a nossa comunidade tem que saber. Então, eu acho que a Câmara de Vereadores não é só trazer, aprovar ou desaprovar projeto ou indicações, sei lá o que for, trazer o que é de interesse da nossa comunidade e o que foi feito hoje que o senhor trouxe para a nossa comunidade, seu Sérgio, juntamente com o pessoal da Corsã, as pessoas que vivem batalhando, vai saber o que poderá acontecer se vai ser privatizada essa estatal. Então, a gente torce que nem o vereador dessa casa que votou favorável à privatização. E o meu partido está ciente que pegou quase 900 votos aqui na última eleição, e se ele votar favorável, ele já sabe que não precisa nem vir aqui. Então, a promessa dele está... Então, agradeço a presença de todos vocês, e quando quiser, esta casa está aberta para suas explanações, seu Sérgio. Obrigado, senhora presidente.
Devolvo a palavra ao presidente Gilberto Valdemar Rosa.
Assuma, presidente, e passa a palavra ao vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, senhores vereadores, retorno a essa casa. Quero, em primeiro lugar, também me somando às palavras do nosso presidente, ao seu Sérgio, que a sua visita aqui em São Vicente hoje foi para nós um motivo de grande alegria, porque o senhor trouxe um esclarecimento ao nosso povo, à nossa população de São Vicente, que nem neles não sabiam e nem nós, vereadores, estávamos a par do que estava acontecendo. Sim, houve o manifesto, votamos contra a privatização, e somos contra a privatização. E é aquilo que os outros colegas já repetiram. O vereador, o candidato a deputado que votar para a privatização, não se reelegerá e não vai se reeleger mais. Porque nós, o nosso partido, que é o mesmo partido do presidente, Nós não aceitamos a privatização da Corsã. E eu tenho certeza, o senhor via aqui, senhor Vicente, eu vou lhe desejar os parabéns e vou cumprimentar junto com o senhor essa equipe que o senhor tem aqui em São Vicente, que trabalha na Corsã. Esses moços, essa moça, são eficientes. Eu nunca vi uma queixa. Ah, o pessoal da Corsã não atendeu. Ah, o pessoal da Corsã deixou a desejar. Ah, o pessoal da Corsã não fez. Não. Eles são eficientes. Por isso que eu digo aos senhores. Os senhores estão de parabéns por esse quadro de funcionários que os senhores têm aqui em São Vicente. E, ao senhor retornar algum dia aqui em São Vicente, o senhor pode contar comigo, que eu estou às ordens e lhe digo mais. Sou contra a privatização e sou um dos que vou levantar a bandeira a favor da Corsã permanecer como a Corsã dona do seu trabalho. Muito obrigado. Era essa as minhas palavras. Boa noite a todos os ouvintes de São Vicente, que hoje estão ouvindo a nossa rádio, que tenham uma boa semana. Muito obrigado.
Palavra do vereador José Luiz, PTB.
Vereador Gilberto, por gentileza, vereador líder da bancada PTB, e já como líder solicito os 5 minutos de bancada, se assim eu precisar.
Será concedido, vereador.
Quero dar os parabéns para o senhor Sérgio. Foi muito proveitoso esse tempo que nós ficamos aqui. É muito bom, senhor presidente, ouvir pessoas que têm conhecimento de causa. E nós aqui de São Vicente, a 400 quilômetros de Porto Alegre, a gente não tem conhecimento que vocês têm lá no dia a dia, né? Eu, principalmente, que lá, sou lá do Loreto, tomo água de cacimba lá, a gente não tem água encanada, então... Mas, brincadeira à parte, realmente, eu acho que nós somos um povo muito pacífico. Não é? Porque o time que está ganhando não se mexe. E esse rapaz que está lá, infelizmente, com o meu voto, hoje teve um senhor lá no meu escritório e falou, eu não votei nele. E o senhor também não. Aí eu disse, não, eu votei nele. O vice-governador é do PTB. Eu votei, infelizmente votei nele. Ele falou tanta bobagem e eu não sei por que ele não tem que cumprir. Nós aqui, para ser candidato a prefeito, nós temos que fazer um plano de governo e registrar em cartório. E somos cobrados pelo legislativo e pela comunidade. E ele fala o que quer e diz que era falta de gestão, falta de levantar a bunda da cadeira, falta de... Do que mais que estão falando ali com os professores? E não fez nada. Ele simplesmente... Ah, sou contra a privatização. Agora faz e nós temos que aceitar. Eu acho que nós não temos que se calar. Convido o vereador Alex... que nós fizemos uma manifestação, fazer um ofício, um requerimento para os nossos deputados, principalmente o Marcelo Moraes, que passa aqui, e toda a bancada, inclusive naquele grupo que nós temos, vereador Alex, que é do PTB do Rio Grande do Sul, para o nosso presidente, para solicitar realmente o que está acontecendo. Se precisar desse vereador, estou à disposição e, mais uma vez, quero dar os parabéns para a Corsã de São Vicente do Sul, principalmente, a qual nós conhecemos. Quero colocar à disposição a secretária do PTB, para todos os vereadores, principalmente para o vereador Flamarion do PMDB, que está no momento, a Marisete está afastada. Se precisar, a nossa está voltando agora de férias, se precisar, né, Alex? Está à disposição, tanto ela como o nosso gabinete, que nós temos aqui para trabalhar um por todos e todos por um. Eu tinha vários trabalhos para a noite de hoje, só que eu me atrasei e, não cheguei a tempo para fazer. Para a próxima sessão, eu quero fazer um pedido para o Executivo, se estiver escutando e puder solucionar, fico contente. A nossa praça coberta ali na frente do quiosque faz mais de mês que está desligada as luzes. Totalmente no escuro. Até eu falei um dia para o João Carlos, ele disse, não, é bom entrar na Câmara, porque a gente não tem autonomia. E ontem à noite eu passei, o movimento era grande no centro e está totalmente escuro. Então isso aí, ó, que se eles puderem solucionar, senão na próxima sessão estarei entrando com o pedido. Tive um pedido do meu filho Bruno, que a nossa praça de brinquedo está bem danificada. Não tive tempo de ali ver. Vou olhar essa semana. Também, se tiver na situação que me falou, semana que vem estarei entrando com pedido. Tenho vários pedidos de lâmpadas. O pessoal diz, ah, os vereadores vêm aqui, seu Sérgio. Ah, os vereadores vão lá pedir lâmpada com o vereador. Mas, como o senhor falou, nós somos representantes do povo. A gente vai até o povo e o povo faz o pedido. Esse final de semana eu tive o privilégio de ir lá no Rincão dos Vieira. É um distrito bem distante aqui do centro. E é onde a minha tia disse, meu sobrinho ali, aquela lâmpada da vizinha ali, ó, só acende dia de chuva. Eu disse, tia, eu vou entrar lá na Câmara. Vamos falar, ah, o vereador está pedindo lâmpada. Mas fazer o quê? Nós somos representantes, então nós temos para isso. Agora, o Nivaldo, aqui da Novo Horizonte, escutando a Câmara, disse, vereador, mais uma vez, estou com 2 meses só pedindo, e continua a lâmpada no escuro. Então, assim, ó, eu tenho vários pedidos de lâmpadas para Picada Sarrapo, para o Loreto, que a semana que vem estarei entrando. Eu acho estranho, meu colega, presidente, falando no cemitério do Carmo. Há poucos dias atrás, ele falou que o cemitério era particular. Agora ele pede para a prefeitura ir limpar o cemitério. A qual ele fala que pediu água. Vou levar. Não, vereador. Esse vereador protocolou aqui nessa casa um pedido para abastecer a caixa d'água. Então, já está abastecida. Eu quero agradecer o secretário que prontamente, quando escutou, já mandou fazer abastecimento. Seria isso que eu tenho para a noite hoje. Tenho todos uma boa noite.
O homem concedeu a palavra, vereador. Não, eu
licença da parte, eu volto. Porque...
Obrigado. Eu acho muito interessante, vereador Zé Luiz. Os seus familiares são sepultados naquele cemitério. Inclusive, eu estive visitando meu amigo Suca, até mostrei para os Antônio, um fraquinho que ele tem lá. E o senhor, então, o senhor está contra que faça a limpeza no cemitério onde seus familiares estão sepultados? Eu acho que, conforme ele disse, que as administrações passadas nunca se negaram a levar uma areia, levar água, levar o que for preciso. Só que eu disse, ó, é que muita gente desdobra as conversas que quer falar daqui, ó, que eu tinha falado, cemitério, não sei o que lá não. Eu apenas estou dizendo que ninguém se nega de fazer o serviço, o qual eu pedi hoje, e o vice-prefeito estava junto e vai mandar a equipe lá para limpar. Eu acho que o senhor deveria ficar contente e não ficar contrariando ou querendo debochar desse vereador. É um trabalho que a gente tem que fazer, vereador. Satisfazer as vontades do povo. Embora sejam mortos lá, mas tem os familiares que são vivos. Inclusive o senhor é vivo ainda, né? E muito vivo. Obrigado, vereador.
Graças a Deus, que Deus me abençoe por ser vivo. Não, vereador, eu não critiquei o que o senhor falou hoje. Eu critiquei o que o senhor falou há um mês atrás. E o que está gravado, não apaga, que o senhor falou que o cemitério do Carmo não era público, que era particular. E eu me faltou argumento e agora eu vou lhe dizer. Há anos atrás, o zelador do cemitério, o seu Justimiano, o pai da Lourdinha era zelador do cemitério. O qual eu tenho muita honra de ser da Picada Sarrapos e temos familiares lá. Infelizmente, nós perdemos 2 bebês, estão sepultados lá. Meu pai e minha mãe estão lá. E vários parentes, amigos. E, inclusive, o meu lugar está já marcado lá, vai ser no lado direito, que vai ser o recanto dos gordos. Vai ser o gordo que já estava esperando lá o outro. Seria isso que eu tenho para a noite de hoje. Tenho todos uma boa noite. Seria isso. Obrigado.
A palavra é a vereadora Maria Helena Moro do PP.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106, senhor José Alzani, que sempre nos prestigia com a sua presença, nos auxiliando na transmissão da rádio, também os servidores da Corsã, Andréia, seu Alcione, o Leandro e o Clóvis, também a esposa Sandra, nossa amiga Sandra, que hoje veio também nos prestigiar, o Guilherme, que já tem vindo seguido nos prestigiar aqui. Quero parabenizar o seu Sérgio Ricardo, do diretor regional, pelo brilhante trabalho que veio nos esclarecer aqui, para que a gente possa, né, ter o acompanhamento e a força de toda a comunidade para irmos contra essa privatização. Também parabenizo os funcionários da Corsã, que sempre estão desenvolvendo um brilhante trabalho na nossa cidade. Sempre que a gente precisa, eles nos auxiliam. Quero informar a comunidade que vai abrir agora, acho que até quarta-feira, o processo licitatório do balneário Passo do Bambu, do lá da parte de comercial. O dia 24/9 é a abertura do Sertã. Também quero parabenizar o soldado Emanuel, que já está iniciando com as aulas dos PROERD nas escolas municipais e estaduais. Era isso que eu tinha para essa noite. Obrigada pela presença de todos e uma boa noite a todos.
A palavra ao vereador Matheus, do PDT.
Boa noite novamente à mesa diretora. Cumprimento a plateia presente, funcionários da Corsã. Eu parabenizo de novo o trabalho de vocês. Gostaria de dizer também que é muito importante, senhor Sérgio, o senhor ter vindo, esclarecer, né? E novamente, como eu sempre venho desde o início da pandemia, debatendo sobre o nosso governador, né? Que para nós aqui, vulgo conversador fiado, né? Porque as promessas que ele prometeu na campanha, geralmente não cumpriu nenhum, né? Vai cumprir agora, como é costume de todos eles lá de cima, no último ano, querer dar uma trabalhada, né? Então, eu acho que a comunidade tem que abrir os olhos para esses tipos de pessoas públicas que aparecem só no último ano, né? Quando querem ter o voto. Realmente, o interesse deles é só o voto. Porque se eu acredito que não vai ser aprovado essa privatização da Corsã, será mais que provado, né? Que eles querem só o voto da gente. Porque estão acelerando, eu inclusive já entrei em contato com os meus deputados lá, né? são quatro, falei inclusive, como o nosso presidente falou, que se votarem a favor da privatização da água, não precisa nem vir aqui pedir, que eu não vou trabalhar para nenhum deles, né? Então, privatizar a água para mim é o cúmulo. É como eu disse antes ali, como foi privatizada, privatiza com energia elétrica, que nem se falou para a China. Daqui uns dias eu desligo o disjuntor lá na China, lá a gente vai ficar sem luz aqui, né? Privatizar para pessoas que não seguem as mesmas, nem a Constituição mesma nossa. Por isso que eu sou contra privatizar para quem é de fora, porque eles não sabem realmente o que está acontecendo aqui, né? Quantas empresas a gente tem aí por o Brasil mesmo afora que os gerentes são corruptos, que se vendem por meia dúzia de pila. Isso que eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra a privatização. Quando é um órgão público, é diferente. Que nem o senhor citou agora, duvido que uma empresa privada vá instalar uma rede de esgoto, por exemplo, lá no Umbu. É inviável. Não dá lucro, né? Vai instalar um encanamento de água que leve para 6 moradores e vai gastar, por exemplo, 17, 18 mil reais e vai tirar esse investimento em 20 anos. Isso é inviável para uma empresa privada. Isso não existe, uma empresa que vai levar essa água lá. Então, eu sou totalmente contra a privatização da Corsã. Sou totalmente contra aos deputados que votarem a favor dessa privatização. Inclusive, hoje a gente com vários meios da internet, a gente tem acesso a isso. E peço ao povo que pesquise mais sobre isso. A Câmara, o Senado, os deputados, que a política não interfere na minha vida, interfere. Interfere mais de 50%. Né? Porque, infelizmente, hoje tem lei para tudo. Para tudo tem um tipo de lei. Então, o povo geralmente não é leigo. É, a maioria é leigo nesse tipo de coisa. Né? Então, acho que a gente deve estudar um pouquinho mais, nem que seja a pessoa que você vai votar, dá uma estudada, ver o que ela aprovou, o que ela fez, quanto tempo está na política. Então, isso é bom, isso vai fazer bem, não para ti, mas para os teus filhos, para toda a sociedade em geral. Fico meu muito obrigado ao seu Sérgio ter esclarecido de novo, lhe agradeço de novo, agradeço a vocês que venham a esta casa escutar, né, e os depoimentos das pessoas, ver aqui realmente que a gente está apoiando e é totalmente contra essa privatização. Tá? Meu boa noite a toda a população de São Vicente, aos ouvintes, fiquem todos com Deus. E era isso, senhor presidente.
Palavra, vereador Alex, PTB.
Retornando a essa tribuna, vou parabenizar a Secretaria de Saúde, juntamente com o Comitê Municipal do Covid,
por zero casos já ativos no nosso município. Vamos continuar cuidando uns dos outros e vamos continuar ainda com álcool gel, não acabou ainda a pandemia. Também vou parabenizar, que nem o vereador Flávio falou, pela chegada da médica, que era um pedido nosso. Parabéns, secretário, administração. Mas também tenho que fazer umas cobranças também. Tenho que falar do esgoto lá da estrada da 28, ao qual me ligo toda semana, e não só para mim, com os outros vereadores também. Também vou pedir umas lâmpadas lá da Antero Xavier. Lá. Vou falar também que quero que continue aquela rede de esgoto, que foi uma doação do nobre vereador Flamarion, na época que era presidente da Câmara, na Antero Xavier. Também quero também dar parabéns mais uma vez ao pessoal da Corsã, que está aí lutando pelo direito deles. Eu acho que é um direito nosso também, lutar. Não queremos também essa privatização, já disse mais uma vez. É, exemplo clássico, coisa privatizada. Olha a RGE. Nós estamos mais de 5, 6 meses tentando uma reunião com eles para ver uns postos, uns negócios aqui da comunidade. Cai luz toda hora, não pode dar um relâmpago, uma chuvinha que ninguém tem luz. Não conseguimos falar. Um manda ligar para outro, outro manda ligar para outro, ninguém nos atende. Obrigado, pessoal da Corsã, pelo excelente esclarecimento a toda a comunidade. Estamos à disposição. Vou mandar um ofício, juntamente com o vereador Zé Luiz, ao nosso pessoal do PTB. Vou ser colocado à disposição dos nossos deputados. Também quero dizer para o vereador Flamarion, que está à disposição a nossa secretária, semana que vem, quando ela voltar, que a dele está fora. Seria isso. Uma boa noite a todos. Uma boa semana.
Com a palavra, a vereadora Daniela Oliveira, PT.
Senhor presidente, solicito os minutos de líder de bancada, caso necessite.
Será concedido.
Retornando, então, cumprimento ao senhor presidente e aos colegas vereadores, né, a comunidade que nos escuta através da Rádio São Vicente, e também aos servidores da Corsã, servidores da Prefeitura que estão aqui, né, os familiares. É muito bom, né, tê-los aqui, que bom que, né, vieram trazer as explicações até a comunidade. Vou ser um pouco repetitiva em algumas falas nessa questão da Corsã, porque a gente vem há dias acompanhando, né, então acho que a gente tem que reforçar alguns pontos. E, então, o primeiro entrave que veio, que começou a assombrar desde que o governador Eduardo Leite anunciou a questão da privatização da Corsã, foi o plebiscito, né? O plebiscito que dava o direito a todos e todas fazerem essa escolha, né? Mas, através de um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa, retirou-se a necessidade do plebiscito. Ressalvo que foi aprovado, né, em meio à troca de favores de alguns deputados e do governo Leite. Então, retiraram esse direito dos gaúchos e das gaúchas. O plebiscito que estava na nossa Constituição Estadual há mais de 20 anos. Mas não vamos desistir, estamos aqui resistindo a essa e tantas outras tentativas de destruição. E reforça o senhor governador que a água é um bem público. O acesso à água limpa e segura é um direito humano reconhecido pela ONU como essencial para se viver e poder exercer todos os demais direitos. O Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos revelou que os mais pobres têm maior probabilidade de ter acesso limitado à água e saneamentos adequados. E para sabermos que esse relatório apresenta a realidade, é só olharmos para a nossa população mais pobre, que convive diariamente com o mau cheiro do esgoto, o racionamento da água para que consigam pagar as taxas. Então, se está alto o valor agora, né, que a gente chega nas casas, o pessoal se apavora com todo o valor das taxas e tudo mais, imagina como vai ficar se acontecer a privatização. Então, eu peço ao prefeito, aos colegas vereadores, né, para que unidos a gente faça a nossa parte para que a privatização não aconteça. Eu recebi em algum grupo do Whats uma moção de repúdio sobre a privatização. Então, desde já, eu convido aos colegas vereadores para... vou apresentar ela na semana que vem, para que a gente possa encaminhar a Assembleia Legislativa. E também há uma organização nossa, eu acho que comunitária aqui, do comitê para o plebiscito popular, então, que vai acontecer em outubro. Também está acontecendo a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que ocorre todos os anos durante o período de 21 a 28 de agosto. Trata-se de uma campanha anual desenvolvida pela Federação Nacional das APAES desde 1963. Em 2021, né, esse ano, o tema norteador da campanha é Tempo de Transformação, Conhecimento em Ação. Esse tema aponta para o fato de que hoje o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que se refere à garantia de direito das pessoas com deficiência. No entanto, na prática, a maior parte do que se assegura na lei não é acessível a todos. E a APAE de São Vicente, esse ano, não realizará atividades comemorativas devido à situação pandêmica. Nos outros anos, eram realizados almoços e passeios e demais atividades. Porém, a APAE divulgou um vídeo, que já está nas redes sociais, conscientizando e apresentando as atividades e alguns profissionais que ali atuam, como fisioterapeuta, psicopedagoga, psicóloga e fonoaudióloga. A vice-presidenta, a senhora Carmen Sturza, ressalta a importância do trabalho voluntário para que as atividades estejam cada vez mais fortalecidas, colocando as portas da APAE à disposição da comunidade para que venham conhecer e fazer parte como voluntário ou associado. Então, desde já, eu agradeço ao trabalho e o carinho de todos os profissionais e voluntários nesta causa, possibilitando um mundo de maior conhecimento e habilidade para todos os assistidos. Quanto ao pedido de indicação, senhor presidente, eu imaginava que não tinha mais nenhum disponível, porque eu andei falando com o senhor secretário de Meio Ambiente e Agricultura, o senhor Lidiandro, mas ele comentou dessa questão de aquisição, de uma possibilidade de aquisição de novos, né? A Patrícia, secretária de Finanças, também comentou, então, já que a comunidade estava pedindo, eu resolvi fazer o pedido.
Se a Câmara liberar, não?
Ah?
A Câmara tem que liberar o dinheiro para isso.
Ah, tá. Não, que bom. E agora, então, é possível, quem sabe, de acontecer. Quanto à praça de brinquedos, que o vereador José Luiz estava comentando, essa semana passada eu estava conversando com a Michelle e a intenção da administração é reestruturar essa praça, né, colocar elas nos bairros, né, e colocar uma nova aí maior. Então, a gente está tentando buscar recursos para que isso possa acontecer. E também os parabéns à administração quanto à ginecologista, né? Nós que somos mulheres sabemos a importância dessa profissional, né? Então, só vem a agregar. Agradeço a atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa semana a todos.
Peço licença, senhores vereadores, que eu dei uma emendada na sessão. Já que nenhum vereador, nenhum partido se manifestou, eu quero comunicar, levar público através da 106.3, que a doutora Maria Helena, nossa vereadora, uma vereadora prestadora de serviço nesta Casa Legislativa, ela se tornou ontem a presidente do Partido Progressista, mais uma mulher mandando em São Vicente. É Câmara de Vereadores, é Banrisul, é Sicredi, é Banco do Brasil, só a mulher mandando. Então, mais uma vez, vereadora, a comunidade tem que saber que estou lhe desejando publicamente os parabéns devido à sua competência nesta Casa Legislativa. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença divina e encerro a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.